tempo de ficarmos informados pelo Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Afinal, haverá mesmo mercado e feira, mas no dia 30 de abril em Tomar. A CNN destacou Tomar e Festa dos Tabuleiros. Hotel dos Templários será palco novamente para as jornadas de urologia. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Beija-me depressa. Fatias de tomar. Bolo de cama. Cornucópias. Fofinhos. Queijadas de amêndoa. Queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca, no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si. E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões norte e centro, durante a tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento em geral fraco, ainda subida da temperatura máxima nas regiões do interior norte e centro. 12 graus estão previstos para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 17 para o Porto e Faro, 18 para Coimbra, Leiria e Évora, 19 para Santarém e Lisboa e 20 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Estão dissipadas as dúvidas que pudessem existir se haverá mercado e feira semanal no dia 30 de abril em Tomar. A confirmação foi dada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal, numa entrevista concedida à reportagem da RTP por ocasião da presença da autarca na inauguração do pavilhão de Vila Nova da Barquinha nesta quinta-feira. Questionada sobre o fecho do mercado no feriado nacional do 1 de maio, Anabela Freitas voltou a justificar esta decisão por questões ideológicas e por respeito às conquistas do passado, deixando claro que os comerciantes podem realizar a sua normal atividade no dia 30 e no sábado, dia 2.
O mercado não vai ser feito na sexta-feira, dia 1 de maio, mas vai ser feito na quinta-feira e isso vai ser feito no sábado.
Quem está na tenda só?
Não, na sexta-feira não vai ser feito dia 1 de maio. Na quinta-feira vai haver, porque aqui temos que separar o que é o mercado e a feira semanal, não é? Portanto, mercado e feira semanal será feita na quinta-feira. Agora, os comerciantes, o pequeno produtor que se desloca ao mercado normalmente, mercado exterior, digamos, pronto, mesmo de vir o pequeno produtor, pode vir vender na quinta-feira, não tem problema. Agora, no dia 1 de maio, volto a dizer, é bom que não esqueçamos aquilo que foram conquistas de há menos de 41 anos. Portanto, e as coisas têm que ter valores, têm que existir valores. E volto a referir, não é por estar aberto um dia que vai resolver aquilo que é o problema dos comerciantes que estão no mercado.
Anabela Freitas, ainda nesta entrevista, lamentou que o PSD e independentes estejam a tentar fazer aproveitamento político desta situação.
É lógico que considero que sim, que existe aqui uma tentativa de aproveitamento político, porque se numa primeira fase até votaram a favor do encerramento no dia 1 de maio, não podem vir agora dizer que não sabiam que isto tinha sido, que a proposta que nós tínhamos levado para encerramento no dia 1 de maio, que não tinha sido falada com os comerciantes, quando não é verdade. Quando nós levámos a reunião de Câmara, a primeira vez que foi aprovado por unanimidade, foi falado com o vereador responsável do Pelouro, é óbvio, e com os serviços responsáveis pelo mercado, foi falado com eles e foi-lhes apresentado antes de levarmos a reunião de Câmara. E não se levantou rigorosamente nada. E daí a proposta ter sido aprovada por unanimidade. Agora, eu percebo que é um tema que é fácil, pronto, galgar aqui a onda do populismo. E, portanto, eu acho que há, obviamente, aproveitamento político.
Para justificar esta tese, Anabela Freitas recordou que os dias de fecho do mercado já tinham sido aprovados por unanimidade. Ficaram, então, as justificações ideológicas para a decisão do Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Foi aprovado por unanimidade, em reunião de Câmara, os dias de encerramento do mercado municipal. Após esta aprovação, volto a frisar, por unanimidade, um conjunto de comerciantes do mercado apresentam uma subscrição pública no sentido de o mercado abrir dia 1 de maio. Analisado aquilo que os cidadãos apresentaram, os comerciantes apresentaram, não viu o Executivo matéria para que alterasse a sua posição. A sua posição, aquela proposta que tínhamos enviado e que tinha sido aprovada por unanimidade, não vimos nós que houvesse motivo para apresentar, para alterar a nossa posição. 1 de maio é o Dia do Trabalhador. E eu entendo que em 41 anos de democracia, que é o que nós vamos fazer neste mês de abril, em 41 anos de democracia, é importante que nós pensemos aquilo que foram as conquistas de 41 anos de uma democracia jovem e que não desbatemos aquilo que foram essas conquistas por maior ou menor populismo das medidas que possamos tomar. Nós reconhecemos, e quando falo nós estou a falar executivo, e aqui, ao contrário daquilo que foi tentado na última reunião de Câmara, onde esta matéria foi discutida, que era tentar pôr o PS contra a CDU, o parceiro de coligação, devo dizer que é uma posição onde estamos completamente em uníssono, e, portanto, não há aqui nada que nos separe nesta matéria. Dizia eu que é importante, apesar de nós reconhecermos que os comerciantes do mercado, a quando do encerramento do mesmo, foram prejudicados. Mas também importa perceber porquê, porque o mercado está fechado há tanto tempo, porque se o Executivo de então tivesse feito as pequenas obras, e eram pequenas obras que estavam em cima da mesa, que a ASAI, na altura, tinha pedido ao então Executivo, o mercado não estava fechado, não fecharia.
As justificações da Presidente de Câmara a propósito, então, da polémica à volta do dia 1 de maio e do mercado municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
Está lançada mais uma edição do Tomar Sir Mel Fan Event. Esta iniciativa de cariz solidário foi apresentada em conferência de imprensa realizada na terça-feira na sede do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, precisamente a instituição para onde serão canalizadas as receitas provenientes dos ingressos. São esperados milhares de visitantes para um evento que terá em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismo e videojogos de marcas e temas. Falta dizer que o Tomar Sir Fan Event irá decorrer-se de 23 a 31 de maio no restaurante Lodge. A Hertz marcou presença na apresentação do certame e registou as principais intervenções, a começar por Paulo Alcobia, o dinamizador do evento.
O Mel Fan Event é um evento que junta o conceito dos eventos que fizemos no passado, com construções, com uma abrangência maior, isto é, vamos ter uma forte presença dos videojogos, isto é, consolas onde as crianças e os jovens podem também jogar. Vamos ter também uma área de modelismo. O modelismo tem também muitos fãs e, portanto, quando eu digo modelismo, digo não só o modelismo ferroviário, mas digo o modelismo histórico, o modelismo fantasista. Vamos ter brinquedo antigo, vamos ter uma pequena mostra de brinquedos antigos. Neste momento estamos já a preparar o campo pequeno Mel Fan Event e posso vos dizer que temos uma coleção extraordinária de brinquedos de uma antiga fábrica portuguesa que era a Majora e que vai estar presente, mas temos outros não portugueses, como por exemplo o Action Man. Temos ali coleções de colecionadores nacionais que ao longo dos anos foram juntando peças e que permitem que hoje façam efetivamente exposições muito, muito agradáveis, muito apelativas. Este evento é, como sabem, um evento solidário, cujas receitas revertem a favor do CIR. Todo o dinheiro que entra para este evento é recebido e administrado pelo CIR, que logicamente terá que pagar algumas despesas, mas que no fim a receita ajuda esta instituição, tal como ano passado, em que, se não me falha a memória, foram 4 mil euros que o evento rendeu ao CIR.
Maria Fernanda Marçal, presidente do CIR, também usou na ocasião da palavra para sublinhar a importância que o evento poderá ter para a instituição, nomeadamente face ao expectável retorno financeiro.
Mais uma vez, à semelhança do ano anterior, cá estamos nós, em parceria com o Dr. Paulo Alcobia, para realizar mais um evento, desta vez um evento da MEL. É extremamente importante para a instituição, tal como foi no ano anterior. A realização deste evento pela parte de divulgação da instituição em si e pela parte financeira que poderemos ir buscar à realização do mesmo. Nunca será demais dizer que a divulgação do evento é extremamente importante para que possamos ter o maior número de visitantes possível. Seria bom se tivéssemos o mesmo número do ano anterior, mas seria ótimo se tivéssemos ainda mais. É para aí que nós apostamos e é para aí que vamos trabalhar, para que essa meta consiga ser atingida. Ter um número superior ao do ano anterior será muito importante para a instituição. E tal como o Dr. Paulo já referiu, é importante para o CIR, claro que é, não vamos negá-lo, mas é tão importante também para a cidade, para todos aqueles que aqui trabalham diariamente, que aqui têm as suas empresas, os seus locais de trabalho, passando pela restauração, pelo comércio, por todas essas áreas. Claro que é bom pôr a cidade a mexer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é uma das cidades de Portugal que faz parte do lote destacado nesta quinta-feira pela cadeia internacional da CNN, que aconselha uma visita turística à outrora Fortaleza dos Templários. A janela do capítulo dá a imagem ao texto em causa. Curiosa é ainda a referência à Festa dos Tabuleiros. O canal de notícias norte-americano, através da delegação britânica, refere-se ao cortejo como um festival marcado por uma procissão de donzelas vestidas de branco e que cada uma delas mantém em equilíbrio uma bandeja carregada com 30 pães decorados e flores. É feito o convite aos potenciais visitantes para que se desloquem a Tomar neste ano, precisamente em altura da Festa dos Tabuleiros. Recordo que a CNN chega a mais de 210 países com milhões e milhões de seguidores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sport Clube Operário de Sem-Soldos é já uma referência à escala nacional, muito por força do trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da comunidade onde se insere, sendo que a realização do Festival Bons Sons assume, neste propósito, particular importância. Como não poderia deixar de ser, o Sport Clube Operário de Sem-Soldos, como também é conhecido este emblema, foi um dos destaques da emissão que a ERTE se dedicou à freguesia de Madalena Bezelga. Luís Ferreira, o rosto mais visível de uma equipa onde a juventude marca a diferença, começava por explicar as razões que levaram o clube a partir para uma organização anual dos Bons Sons.
Portanto, acho que as associações neste momento só conseguem ter vitalidade se conseguirem ser mais autónomas, não dependerem tanto dos subsídios camarários ou da freguesia ou de outros géneros. E são os projetos que têm que ser estruturados de forma a que tenham uma receita própria e que consigam, no fundo, ter este motor económico essencial para a associação crescer e com isto, a aldeia também. Portanto, a passagem para anual era muito importante porque estávamos arredados a um modelo bianual que era um bocado como nós, quando estamos cansados, nos sentamos e depois quando nos queremos levantar, custa muito mais. E sendo anual, nós conseguimos ter uma estrutura muito mais oleada e conseguimos fazer com que haja uma dinâmica muito mais constante. E, no fundo, em vez de ser um ano de peso, é uma constante na associação e a associação transforma-se para que o Bons Sons, que já não é só um festival, cada vez mais é um plano de atividades anual, e é isso, é para aí que queremos que aquele caminho seja muito mais orgânico e menos pesado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Quinta de São Gabriel de Outoguia é um dos pontos de maior atração na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Neste espaço está situado o picadeiro Paulo Barreiros Mota, uma aposta de algumas dezenas de anos, consolidada por uma família que tem, na paixão pelos cavalos, uma justificação para fazer sempre mais e melhor. Por contingências da vida, Sofia Matos, a nossa entrevistada, teve de arregaçar mangas e dar seguimento à tradição que tinha entre mãos, sempre com o apoio de uma equipa de profissionais que, dia a dia, ajudam a tornar a Quinta num espaço de referência. A ERTE conheceu de perto esta realidade. Sofia Mota foi a nossa anfitriã.
A Quinta, inicialmente, por herança, ficou para o meu pai. E nós vínhamos cá passar os fins de semana, férias da Páscoa, férias grandes, vínhamos muito para cá. E começámos a ter uma grande ligação, os meus pais, os meus irmãos e eu, aqui a Tomar e, sobretudo, aqui à Quinta. Entretanto, conheci o meu marido, trabalhava num cavaleiro tauromáquico em Tomar, Rua Salvador, e conhecemos aí. Entretanto, o meu marido ligado aos cavalos, o sonho dele era ter o seu próprio picadeiro. E entretanto casámos, as coisas evoluíram e decidimos avançar com este picadeiro aqui.
Foi um sonho que se tornou realidade.
Foi um sonho que se tornou realidade e pronto, entretanto o meu marido morreu e eu não tive outra opção, ou ficava em casa sem fazer nada, porque a minha vida toda foi tomar conta das minhas filhas, ou agarrava-me a isto e fui buscar forças não sei onde e realmente agarrei-me a isto e já lá vão 7 anos e graças a Deus continuo, mantenho o picadeiro aberto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Referência ainda para o Serviço de Formação Profissional de Tomar, integrado no Centro de Emprego e Formação Profissional de Meditejo, que vai realizar mais uma semana aberta este ano, entre os dias 13 e 17 de abril. Esta é uma iniciativa destinada a toda a população, que poderá, nomeadamente, através de um conjunto de visitas guiadas, conhecer de perto esta realidade. Como disse a Hertz Lourdes Fermão, responsável pelo centro, a semana tem o duplo objetivo de promover a interação com a comunidade onde se insere, por um lado, e de divulgar a oferta formativa, por outro. Com esse objetivo vão realizar-se 2 seminários, um dedicado à eletrónica, outro ao domínio do saber, entre outras atividades.
E então temos um vasto programa, que inicia na segunda-feira à tarde com a sessão de abertura, mas que nos outros dias vai desde a organização de seminários e conversas com, até workshops, mostras e visitas. Temos três momentos mais marcantes consoante os públicos. Na terça-feira de manhã temos o seminário sobre a inovação eletrónica, onde temos alguns oradores quer do mundo empresarial, quer investigadores. Temos distribuído em 2 painéis. O primeiro painel que tem a ver com a inovação no mundo empresarial, onde temos, por exemplo, a Tema Home, a Resitej e a IBM. Depois temos um outro painel que tem a ver com o domínio do saber, mais em termos de investigação, onde temos o docente da Universidade de Aveiro, Dr. Bruno Gago, o engenheiro Manuel Barros, do IPT, e o engenheiro José Fonseca, também da Universidade de Aveiro, onde vão dar uma perspectiva da investigação em termos de inovação, portanto, de vários casos, que serão, obviamente, interessantes para quem se interessa, quer no mundo empresarial, quer no mundo da investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em preparação, já para os próximos dias 14 a 16 de abril, a 10ª edição da Semana de Gestão, promovida pela Escola Superior de Gestão do Tomar, no campus do Instituto Politécnico de Tomar. A Semana de Gestão é um evento organizado anualmente e este ano tem como temática central a responsabilidade social e sustentabilidade, com painéis diversificados que visam, precisamente, a discussão da importância dos fatores sociais, mas também ambientais na política das organizações. A gestão estratégica e de organização, a gestão ambiental, a ética, a responsabilidade social e a inovação, estes são alguns dos temas que vão estar em análise. Como sempre, a semana destina-se a alunos, professores e empresários, mas também à comunidade em geral. Do programa constam oradores prestigiados, com larga experiência empresarial e institucional, e que desempenham cargos de relevo no panorama económico e social. Pretende-se com a iniciativa, uma vez mais, dar um passo na formação dos profissionais, com sucesso e conscientes do seu papel como cidadãos do mundo, que se deseja cada vez mais solidário, mais ético, mas também mais igualitário e mais propiciador de bem-estar económico e social.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Hotel dos Templários recebe nos dias 17 e 18 a 13ª edição das Jornadas do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo. As jornadas têm este ano como tema a mudança. No dia 17, sexta-feira, realiza-se a conferência de abertura com o professor José Luís Pio de Abreu sobre amor e sincronismos numa temática abordada por ele, o autor, no seu mais recente livro, O Bailado da Alma, que tem constituído um enorme sucesso. A conferência de encerramento, no dia 18, irá versar o tema das sexualidades, o que trouxe a mudança nas últimas décadas. Será conferencista o Dr. Francisco Alan Gomes, sexólogo de referência no país. Como em todos os anos desde 2003, a motivação central do encontro reside na divulgação das atividades mais marcantes do serviço e na consolidação e ampliação da ligação entre os cuidados primários e o serviço de urologia, permitindo também uma ampla troca de opiniões e de convívio entre especialistas de todo o país. Vamos para o fecho com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
E a festa aí está. Domingo de Páscoa, primeira saída das coroas, primavera renascida na urba adormecida. O que hoje posso dizer é pouco, é curto, porque invisível. Ao recordar outras saídas, outras festas, fica-me toldado o olhar, silente o espírito. Relembro as fotos, relembro as gentes, o povo que faz a festa. A solidariedade sempre presente entre todos. A partilha. Trabalho imenso por trás de tudo. Esforço e empenho anónimos que tanto conseguem, mesmo quando algumas vaidades e protagonismos tentam ofuscar tanto valor e empenho. Por isso que viva a festa, que consigamos uma vez mais ser merecedores deste património tão imaterial, que tanto nos diz e faz fazer. Que este ano, mais uma vez, as coroas, os cortejos, a festa saia à rua, como sinal de esperança em melhores dias. Bem precisamos, bem merecemos. Tomar merece.
A nota do dia no fecho das notícias. Ficamos então por aqui. Voltamos com informação à Antena da ERSE quando forem 13 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerse.pt.